bem-vindas e bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questo Nome Anyone. Somos uma consultoria global e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou o Barão de Sarno, um dos sócios diretores aqui da Questo Nó. E no episódio de hoje, a gente vai dar sequência aos episódios que eu tenho feito sobre o bem-estar sustentável. E hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente vai se relacionar com isso. Um assunto muito complicado, mas que a cada dia eu fico mais apaixonado, que é o lixo. O lixo é uma palavra tão comum pra gente, né? A gente acha que ele sempre existiu. Então, vou até contar uma história curiosa aqui que mostra o quanto ele é comum para a gente falar de lixo. Foi a primeira palavra que eu escrevi quando eu era criança, quando eu aprendi a me alfabetizar. Então, você imagina, é tão comum que a gente aprende a falar casa, roda, escrever, lixo, né? E aí, um dia, fazendo design, eu comecei a perguntar, mas afinal, o que é lixo, né? Como assim tudo vira lixo, né? Coisas tão diferentes ganham o mesmo nome, têm o mesmo tratamento, como se fosse tudo a mesma coisa. Um nome genérico, lixo, para tudo aquilo que a gente não sabe o que fazer com, né? Quando deixa de ter utilidade para a gente chama de lixo, a gente finge que não existe mais, mas a verdade é que ele continua aqui existindo, podendo dar trabalho e podendo ser, inclusive, oportunidades, né? Então, hoje, para a gente falar sobre isso, por que que o lixo existe, o que que ele tem a ver com o bem-estar sustentável, né? A gente tem aqui dois convidados que são verdadeiros personagens desse assunto, né? Cada um atuando à sua maneira. A gente tem aqui a Cristal Muniz e o João Carlos Godoy. Eu não vou apresentar vocês, porque eu queria que vocês se apresentassem e já dizendo como acabou se envolvendo com esse assunto.
Bom, meu nome é Cristal, eu tenho quase 30 anos. E há 6 eu decidi parar de produzir lixo. Mas na verdade a minha história com o lixo começou muito antes, desde pequena, porque meu pai é artista plástico e ele sempre usou materiais que seriam considerados lixo por outras pessoas em suas artes, em suas coisas. Desde pequena a gente passava por uma caçamba de construção, de reforma de casa, e a gente tinha que fazer a parada obrigatória para dar uma olhadinha para ver se tinha alguma coisa lá dentro que alguém considerou lixo, mas que era muito boa, estava em perfeito estado e a gente podia levar para casa. Nessa eu tenho em casa algumas coisas recuperadas do lixo. Eu própria uma vez catei várias molduras de vidro duplo perfeitas que estavam simplesmente para ser jogadas fora. E eu decidi parar de produzir lixo porque foi uma incomodação quando eu fui morar sozinha da quantidade de resíduo que eu gerava sem fazer nada demais. Eu apenas ia no mercado e voltava para casa. Quando ia guardar as coisas, era uma pilha de coisas que eu nem sabia de onde que tinha vindo ou por que que existia. E eu sempre fui a louca do lixo também. Quando eu ia jogar o meu resíduo no lixeiro do condomínio, eu arrumava as sacolas dos vizinhos que botavam tudo misturado. Então eu olhava, conferia, não, esse é reciclável. Não, esse aqui não é reciclável, tá no container errado. Então eu sempre me preocupei e me incomodou muito essa questão pela questão do desperdício, mais do que qualquer coisa, assim, né? Então, quando eu decidi parar de produzir lixo e criei meu projeto, que hoje chama Uma Vida Sem Lixo, foi uma tentativa de parar de gerar esse desperdício mais do que qualquer outra coisa, porque eu não concordava com esse modo de viver, né? Esse modo de viver gerando desperdício. E aí estamos produzindo conteúdo para ajudar as pessoas a fazer isso também, reduzir a sua produção de lixo. Mas mais do que isso, dá uns passinhos para trás e pensar em o que você está consumindo, o que você está fazendo com a sua vida, que faz gerar esse tanto de lixo. Tem coisas que a gente consegue fazer de trocas em casa, tipo receitas, mas também tem nossos hábitos que a gente vai aprendendo a consumir, não se dá conta, nem percebe mais o tanto de resíduo que gera. Então, ajudo as pessoas a achar essas questões aí hoje em dia.
Então, na verdade é o seguinte, gente, eu sou engenheiro de materiais, né? E eu tenho praticamente o dobro da idade da Cristal. Isso é bem interessante porque cada um tem um despertar nessa história, né? Então, eu me formei em 1989 como engenheiro de materiais em plásticos, especialista em plásticos. E quando eu tinha mais ou menos a idade da Cristal, também me despertou essa coisa que ia ter um crash mais para frente disso, né? Sendo um especialista nesses materiais e vendo as possibilidades de reciclagem e entendendo o desperdício dessa cadeia produtiva, isso me chamou muito a atenção. E olha que nessa época não se falava em aquecimento global, não se falava em economia circular, ninguém entendia muito bem essas coisas, mas notava o desperdício, muita gente notava, e foi quando me deu um clique de procurar alternativas dentro da engenharia de materiais que pudessem ter o caráter sustentável no conceito de produção. Então, essa questão ela é muito difícil, né? Hoje se questiona muito a questão de sustentabilidade dos produtos, né? Mas hoje a gente já sabe que produzir plásticos é a terceira maior fonte de emissões dos gases do aquecimento global. Tudo que vem da cadeia do petróleo vem com uma pegada de carbono, né? Então, para produzir um quilo de PET, emite 5,8 quilos de CO2, né? Então, quer dizer, essas emissões associadas à produção de plásticos, tem que haver uma transição disso de uma economia baseada no petróleo para uma economia baseada na biomassa, é a única coisa possível. E nós conseguimos ali entender naquela época que desde aquela época já não existia mais pesquisas sobre novos materiais plásticos, né? O PET já existia há 10 anos, todos os plásticos que foram desenvolvidos e são produzidos no mundo atendem todas as nossas necessidades do ponto de vista da eletrônica, de embalagens, da medicina, etc. e tal, só que ninguém entendia onde ia estudar e virou um problema dessa dimensão absurda. A engenharia foi possível criar um plástico que é uma molécula altamente resistente que persiste no meio ambiente de diversas formas, do qual as possibilidades de reciclagem são muito limitadas comparadas ao vidro, que é eternamente reciclável, os metais também, muitas vezes, né? Então, o plástico, ele por ser uma matéria orgânica, né? A gente não pode esquecer que o petróleo é nada mais, nada menos que toda a biomassa, todos os dinossauros, toda a vida animal e vegetal que ficou ali, né? Biodegradando, né? Não é mais possível isso, né? Então, a correlação com o lixo, Barão, na verdade, a gente enxerga na engenharia, né, agora como a economia circular, mas o fato é que nós começamos a desenhar produtos nessa época, há mais de 20 anos atrás, que tivessem o atributo de ser de fonte renovável de matéria-prima, porque daí o efeito é o contrário: quando você produz de biomassa, você sequestra carbono, a planta vai fazer fotossíntese, vai absorver CO2 e vai liberar oxigênio, né? Então, é produzir dentro do ciclo do carbono, ao contrário do que a gente fazia lá no petróleo, buscar jogar as emissões na atmosfera, a esse ponto que mudou a composição, estamos com 400 ppm, batendo uma condição irreversível de aquecimento global, por causa, inclusive, não só plástico, plásticos até que é um business pequeno diante do que é o petróleo para combustíveis e toda a indústria química, tudo que é extraído do petróleo, né? Então, e também que pudesse fechar o ciclo de vida desse produto sem impactar. E o único jeito de fazer isso é você devolver ele como nutriente para o solo. Devolver ele na forma de, hoje muito conhecido, compostagem, adubo orgânico, né? Porque realmente esses materiais têm uma estrutura química que possibilita que os micro-organismos que existem na natureza, que fazem que os micro-organismos que estão lá no solo de uma floresta fazendo a decomposição da matéria orgânica naturalmente, a compostagem, na verdade, é um método controlado reproduzindo o que acontece no solo de uma floresta. Então, esses materiais conseguem ter esse atributo de ser biodegradável neste meio biológico, né? produto. E daí, assim, né, esses produtos, onde que eles vão achar mercado? Nos resíduos orgânicos, que é a grande fração, 50% do que nós chamamos de lixo são resíduos orgânicos compostáveis na nossa sociedade, especialmente brasileira. Em muitos países da Europa é 30%, 35%. Então, a correlação é total, inclusive o nosso comprometimento com isso, de fechar o correto ciclo de vida do produto, tanto que na nossa empresa o nosso slogan é produzir produtos para quem composta, né? Então, a gente tem essa sensação de obrigação de trabalhar para a educação, porque isso elimina os desperdícios, isso mitiga os impactos ambientais e consegue retirar do aterro sanitário essa fração monstruosa, que também é uma outra fonte de emissão brutal dos gases de aquecimento global, porque toda a matéria orgânica que se decompõe no aterro sem a presença de oxigênio forma CH4, forma metano. E esse metano é 25 vezes mais agressivo do que o próprio CO2 para as questões de gases do GES, né? Ou dos gases promotores do aquecimento global. Então, a nossa especialização passou a ser, há 30 anos atrás, aí essa questão, desculpa, 20 anos atrás, de conseguir produzir dessa maneira. Isso é uma realidade no mundo inteiro, essa indústria emergente é muito grande no mundo, e tem vários comprometimentos com toda a cadeia de produção, porque a gente tem que pensar sempre desde a extração da matéria-prima até o fechamento do ciclo de vida do produto realmente, né?
Demais, a sensação que eu tive aqui é o seguinte, então se você só fabrica para quem já faz a compostagem, e a compostagem é a matéria-prima para o seu produto, quer dizer que cada embalagem que você faz, você economiza 2 lixos, é isso?
Então, na verdade, assim, né, no mundo inteiro, né, o conceito de lixo, né, a gente usa muito como a palavra ainda como educacional, né, mas a gente deveria abandonar ela. Né. Primeiro, assim, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, que demorou 17 anos tramitando, né, e ela entrou em vigor em 2014 e ninguém fez nada, porque senão 99% dos prefeitos estariam na cadeia hoje, né? Não existe mais a palavra lixo, ela tem 17 páginas. Nós temos na sociedade resíduos, os resíduos têm que se integrar na economia circular ou no ciclo técnico ou no ciclo biológico. Os bioplásticos estão e são produzidos e são consumidos e fecham o ciclo de vida no ciclo biológico, que é o mesmo ciclo de produção dos alimentos, das fibras têxteis, naturais e muitas outras coisas, né?
Pois é. Eu gosto de falar a palavra lixo justamente por isso, né? Como ela é tão comum pra gente, na verdade ela é tão estranha, né, pro mundo, pro planeta, né? Ela é simplesmente, eu gosto de falar que o lixo, né, é uma coisa que a gente dentro do mundo do design fala muito, o lixo é um erro de projeto, o lixo é um erro de design, lixo é o nome que dá para tudo aquilo que a gente não sabe o que fazer com, né? Então a gente inventou um termo genérico que abarca tudo isso. Mas é curioso como isso ainda faz parte do nosso imaginário. E como ainda existe uma sensação, porque quando eu vejo você falando, Carlos, parece que assim, nossa, então por quê, né? Por que que a gente não está fazendo isso se a gente tem como, se tem tecnologia e tudo? E eu vou começar dessa vez perguntando para a Cristal, mas é, na verdade, uma pergunta muito parecida. Quando a gente vê a indústria, mas também quando a gente vê as pessoas, a sensação geral que dá é de que o desperdício compensa. A sensação geral que dá é de que é muito mais difícil você não produzir lixo do que você produzir lixo. A sensação que dá é que é isso, você está em casa e você, por que que você vai reciclar, né? Joga tudo no lixo, por que que você vai lavar um monte de coisa e você pode comprar descartável e por aí vai. A sensação que a gente tem, e aí quando você fala inclusive disso, ah, legal, a gente tem lei de resíduos sólidos, mas a galera não cumpre, e ok, entendeu? Então eu queria uma pergunta para os dois, começa pela Cristal. É isso mesmo? O desperdício compensa?
Compensa, né? O que a gente fala de os lucros são privatizados e os prejuízos são socializados, né? Porque todo mundo está tendo impacto e alguns grupos mais, outros menos, desse modelo de produção que gera muito desperdício, né? A gente tem prejuízo A gente pensa aí no meio ambiente, né? Para produzir o que o João falou do ciclo técnico, são materiais como metais, né? Então a gente precisa ir lá no meio ambiente pegar bauxita virgem, né? Matéria-prima virgem para produzir alumínio, sendo que a gente poderia estar reciclando alumínio. Alumínio não é um bom, muito bom exemplo no Brasil, que a gente até recicla bem, né? Mas a gente pode pensar em eletrônicos, em outras coisas que a gente produz, que a gente não consegue fazer uma reciclagem eficiente, né? Que a gente consegue reaproveitar bem os materiais. E como que faz sentido, né? Tem uma frase que ficou muito famosa, vocês já devem ter visto, que é assim: como que faz sentido ser mais barato você extrair petróleo, refinar petróleo, transformar em plástico, transportar uma colherinha de plástico até um mercado, comprar essa colherinha, usar essa colherinha, jogar fora? Como que isso tudo compensa? Como que isso é barato? Porque a gente não está dividindo a conta matemática desse dinheiro envolvido nessas operações, né? Tem as empresas que fazem isso, ganham isenção fiscal, ganham um projeto de financiamento, ganham verba dos governos. E o lixo é um mercado que gera muito dinheiro, né? Gera muito dinheiro ter aterro, fazer esse gerenciamento dentro das cidades, né? É um mercado muito caro. Então, a gente tem essa sensação porque, de fato, isso acaba compensando. E aí o que acontece muito é que a discussão vira em como que a gente pode fazer a nossa parte, nós, indivíduos. Só que a nossa parte é muito menor comparada à parte dos grandes geradores. Então, a gente sempre fica nessa de, né, assim, tentando resolver e se sentindo que não está resolvendo. Porque, de fato, resolver não vai. É claro que a gente ter mais consciência e praticar dentro da nossa vida as coisas que a gente acredita faz diferença para a gente viver feliz também, né? Assim, para a gente viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas a gente tem que lutar pelas outras coisas caminharem em conjunto, porque o lixo não é um problema exclusivamente do Brasil, não é que a gente tem uma gestão muito ruim. Todos os países têm uma gestão muito ruim, porque se você olhar países ricos, países europeus, eles mandam o lixo reciclável deles para outros países mais pobres lidarem. Então não é como se eles estivessem fazendo um grande trabalho maravilhoso de reciclagem, que eles tenham descoberto alguma coisa que a gente não faz, né? O lixo é um problema global, todos os países têm problema com isso, porque não tem o que fazer mesmo, né? A gente está sempre produzindo mais do que a gente consegue resolver, retirar. Então, de fato, não vai ter como resolver, por exemplo, com uma reciclagem. A gente tem que melhorar os processos como um todo, assim, né? De que isso que você falou antes do design, inclusive eu sou formada em design, né? É muito isso, porque como é que a gente vai projetar um produto, projetar uma coisa que a gente não tem como reciclar no fundo? No fundo não, no final, né? Como que a gente faz isso? Não pode, não deveria nem ter essa possibilidade, né? Ah, se esse material não é reciclável, não pode ser nem ser usado. Era essa lógica que deveria operar, né? Igual o que o João estava falando do plástico, né? O plástico tem uma reciclabilidade muito ruim. Se a gente olhar o que é de fato reciclado, são os plásticos que tem dentro daquele símbolo de reciclagem o número 1 e o 2, que é o PET e o PAD. Os outros são muito pouco reciclados. Só que a maior parte das embalagens não tem o número 1 e o número 2, se você olhar. Embalagem de macarrão, de arroz, de feijão, é 5, é 7. Então, assim, por que a gente está usando mais isso, né? Onde que está compensando? E aí, o vidro, que é um material que é infinitamente reciclável, que é maravilhoso em vários sentidos, que você pode fazer vidro novo a partir de 100% de vidro de caco, né? Você perde um pouquinho por causa da evaporação, mas que ele é infinito. Quantas vezes você quiser derreter e fazer novo, você consegue. Ele não tem uma reciclagem boa no Brasil atualmente, porque não tem a cadeia para conseguir fazer essa reciclagem. A gente tem poucas indústrias que reciclam vidro. As pessoas que são responsáveis pela reciclagem são catadores. Elas não ganham dinheiro das prefeituras igual as empresas que mandam o lixo para o aterro. Então a gente tem muitos problemas no sentido da cadeia do lixo, né? Na estrutura da cadeia que envolve os atores da iniciativa privada, que não se responsabilizam de verdade pelo lixo que produzem, e pelos atores da iniciativa pública, que não fazem essa estrutura funcionar de acordo com o que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei muito boa, muito bem feita, inclusive. Tem coisas que poderia melhorar? Provavelmente. Né? Sempre tem umas coisinhas ali que não ficou bem escrito, né? Mas é uma lei que prevê a logística reversa e prevê a valorização dos catadores de lixo, por exemplo. Isso não é posto em prática. Então, acaba compensando, sim. Por isso que a gente tem que fazer nosso papel de cidadão nesse momento, é de conhecer a lei, de cobrar o nosso município como é que você está aplicando essa lei, como que está fazendo ela funcionar.
Não, é muito interessante a ideia, o pensamento da Cristal, porque ele reflete, na verdade, uma situação que é a seguinte: compensa para quem, né? Compensa para uma indústria que só quer vender e tem que responder para os executivos com aumento de venda de chocolate, macarrão, tudo que produz, qualquer. A embalagem não é questionada. A política nacional é muito boa, excelente, mas ela deixou lá um conceito de responsabilidade compartilhada, né, que vem lá de quem produz o plástico, quem fabrica a embalagem, o produtor, todo mundo, enfim, ninguém é responsável.
Todo mundo sabe a história do cão com muito dono, né, cara?
Então, então, assim, na verdade, eu acredito nos modelos que taxam, né? Porque assim, a indústria realmente fazer logística reversa, etc. e tal, funciona em algumas situações para reciclagem. Mas o que está acontecendo é que o conceito de economia circular ele trouxe um comprometimento das maiores marcas do mundo, tanto que vai ter um boom agora. Vocês podem começar a reparar, por exemplo, uma iniciativa da área de cosméticos, né? A L'Oréal, durante a pandemia, comprou 35 empresas de reciclagem na Europa. O Chan agora vai ser embalagem com conteúdo de fonte renovável. Tem uma sigla, tem uma legislação, é PCR. E na embalagem vai estar escrito, que quer dizer Post Content Recycled.
Pós-consumo, né?
E pós-consumo, né? Então, agora a indústria acordou, né? Vamos ver como é que vai ser, porque o grande problema é o seguinte: reciclar fica mais caro que comprar matéria-prima virgem. É terrível. Quando você fala em PET, existem 30 tipos de PET diferentes que não pode misturar. Quando você fala em polietileno de alta, aí, o PAD, que nem ela falou, ou PP, etc. e tal, tem 20, 30 tipos. Nunca sai um produto. Ou sai um produto num conceito que na economia circular não é mais desejado, que é um conceito de downcycling. Você acabar fazendo um produto de menor valor agregado. Quando, na verdade, o que se deseja é um upcycling. Não nos interessa na sociedade também dar upcycling, né? E ninguém quer pagar por isso, né? Os governos são muito receosos aí, porque a gente está montado num modelo de geração de lixo, de aterro, tem altos business. Quem são os donos dos mega aterros de 90% do Brasil? São as construtoras todas, né? Aí também, né? Do mercado, né? Então, assim, o negócio é dramático nesse ponto. Agora, no Brasil, nós estamos, eu chamo a atenção mesmo, porque nós estamos num momento que a incineração está chegando, né? Projeto Lixão Zero aí para gerar energia, até por causa, não sei se é por causa desse desespero que vai faltar energia, mas na verdade você não sabe o que é verdade, né? Mas enfim, e eles querem o que para queimar? Plástico e papel, que é a única coisa que tem poder calorífico. Ninguém quer queimar resíduo orgânico, que é água, é puramente água. 70% do resíduo orgânico é água, é uma luta injusta de energia que você tem que pôr para queimar aquilo. Então, mas plástico e papel é o que eles querem. E como não se resolve esse problema de reciclagem tão facilmente, né, eles acham essa saída. E isso tem prejuízos para as políticas, né, nossas públicas, né, de gestão de resíduos, todo o esforço que foi de organizar as cooperativas de triagem para separar material para a indústria, encaminhar. A gente sabe que as cooperativas dão conta de 1, 2, 3% da quantidade de resíduos que tem. As cooperativas também não são uma solução. né? A solução seria um acordo global.
Não são global. Sozinhas, né, Carlos?
Então.
São parte da solução, né?
São parte, todos nós somos partes. Evitar o desperdício, o conceito de zero waste é muito mais adaptado a essa questão do que lixo zero, etc. e tal. Porque o desperdício é em todas as etapas do ciclo de produção e fechamento do ciclo de vida que tem que ser inibido. E assim, às vezes, né, existe uma coisa ainda que vai ser, ainda está sendo entendida, né? Porque, como eu falei, né, nós produzimos bioplásticos a partir de fontes renováveis, com esse esforço de conseguir obter da biomassa tudo isso, de resíduos agrícolas também, agroindustriais que nós trabalhamos, né? Mas, atualmente, né, a gente já entende a questão da importância da gente recuperar os solos agrícolas, que foram perdendo carbono, né? A humanidade se sustenta numa camada de 40 centímetros de terra, gente. É assustador, nós exaurimos os solos, né? Teve até aquela organização Kiss the Ground, teve aquele filme Solo Fértil, né? Que mostra que se a gente conseguisse compostar em escala global, e conseguir introduzir esse carbono no solo, que é o único jeito, é através do adubo orgânico, né? Que daí vai crescer qualquer raiz que cresça, né? Essa raiz vai fixar carbono no solo, é a única maneira. E a gente evitaria, a gente conseguiria reverter os efeitos das mudanças climáticas com isso, porque o sequestro de carbono é brutal quando isso acontece, né? Então, a engenharia de materiais tem como contribuir muito com isso, tanto que há mais de 20 anos que não existe nenhuma pesquisa acadêmica e nem investimento de indústria que não seja conseguir produzir, extrair da biomassa e dos resíduos todos que existem. Porque, assim, resíduo orgânico urbano no Brasil é 80 milhões de toneladas. Resíduo agrícola rural são 550 milhões de toneladas no Brasil. É muito maior do que a agricultura desperdiça. É uma coisa assim, isso está mudando, tem hoje em dia está... Então, novos estudos, porque a gente fica falando dos erros do passado, não vai adiantar, a gente tem que fazer case e aplicar, mostrar, né? Aqui em Floripa a gente já tem a coleta seletiva de resíduos orgânicos pública, né? Então, a coleta, aqui o modelo em Florianópolis mudou, recicláveis, compostáveis e rejeitos. Ainda tem uma coleta de poda separada e vidro separado, só vidro, para fazer aquilo que a Cristal falou, que é conseguir encaminhar direto para a indústria, né? Por que todas as fábricas de vidro, né, que são poucas no Brasil, que abastece o Brasil inteiro, elas não usam só vidro? Porque não consegue nem chegar lá para eles. O aterro é como se fosse um buraco negro de puxar lixo, né? Os governos empurrando também, etc. e tal. Mas também tem que tomar um pouco de cuidado, porque a indústria de vidro, na verdade, originalmente, elas são mineradoras. O negócio dela é minerar areia e fazer vidro. Então, elas querem vidro reciclado, mas não é 100% reciclado, tem sempre que ter um percentual de vidro virgem. Mas tem solução para tudo, Barão. Então, esse é o link mesmo em cima de se compensa ou não compensa. Compensa para quem? A pergunta, na verdade, é essa. Para o planeta, para a vida, não é. Né?
Bacana. Acho que a resposta de vocês fica muito claro que a questão, acima de tudo, é política, né? É muito evidente de que existem os meios, existem as oportunidades, inclusive, muito mais promissoras do que a manutenção do modo de produção tal qual a gente faz. Eu só queria trazer aqui um pouco o indivíduo também para o centro dessa responsabilidade que é compartilhada, porque às vezes a gente fica, então o problema é político, o problema é da indústria e a gente não pode fazer nada porque o nosso impacto ele é muito pequeno, sobretudo quando as pessoas falam que o impacto é o nosso banho, é o consumo de energia que você tem em casa. De fato, esse impacto, ele é um impacto, e eu acho que não à toa as propagandas com o indivíduo se concentram nesse impacto, né? Esse impacto, ele é realmente o marginal, né? Agora, quando a gente fala de 500 milhões de toneladas da agricultura, a gente está falando do quê? A gente está falando do que a gente consome. A gente está falando que esses 500 milhões é um desperdício fruto da produção do alimento que a gente come, da carne que a gente come, que todo mundo sabe que no volume que a gente come é completamente insustentável, né? Quando a gente fala da indústria do plástico, são as embalagens que a gente consome, que a gente produz. Então, assim, a indústria, ela tem a responsabilidade de não fazer as coisas da forma séria, muitas vezes, ou da forma que a gente gostaria, mas o que elas fazem, basicamente, são bens de consumo que o indivíduo, o cidadão, consome. Então, quem tem a possibilidade de refletir sobre isso deveria ter uma consciência extremamente maior de saber que são as nossas escolhas, né, que fazem a diferença em relação também a como a indústria vai trabalhar ou não. Sabemos que não é só responsabilidade nossa, sabemos que faltam leis ou que falta o cumprimento das leis e que essas coisas, eu concordo 100% com a Cristal, se uma matéria-prima não pode ser reciclada, ela não tem que ser produzida. Eu acho isso é uma condição mínima para a situação de calamidade que a gente vive hoje. Porque aí a gente trabalha com as outras que dá, ué, qual o problema? Né? Elas existem, elas estão aí, elas vão se barateando. Então, é óbvio que todo mundo ganha com isso fora o produtor daquela matéria-prima.
Design não é solucionar problema? Vamos botar a criatividade para funcionar, né?
Exatamente. Mas aí vem esse desafio que eu queria trazer, principalmente para você, Cristal, do que o indivíduo pode fazer, e eu já vou trazer uma camada de problematização, já que a gente está nas últimas questões, que é o seguinte, você fez dessa sua escolha de vida um modo de vida, e um modo de, inclusive, profissional, né? E eu conheço muitas pessoas que têm esse trabalho e são as pessoas que são pontas de lança, são muito importantes para ir criando novas dinâmicas e hábitos. Mas, às vezes, é muito difícil para o indivíduo que tem uma outra profissão conseguir introduzir na própria vida modos de comportamento, às vezes, que por serem relativamente de vanguarda, às vezes tem uma complicação. Por exemplo, eu gostaria de ter muito mais trabalho de autossuficiência. Eu adoro construir meu próprio móvel, fazer toda a minha comida e tudo mais. Mas a minha vida contemporânea e o custo de vida em São Paulo, sustentando o filho e tudo, também eu tenho que pôr isso na balança. Então, eu falo desse desafio para que não pareça também tão simples, entendeu? Para o cidadão comum. Então, assim, o que é factível, né? Dado a sua experiência que foi para situações mais extremas até de não produzir lixo, o que é mais simples também que dá para a pessoa fazer? Quais concessões são realistas dentro do modo de vida também que a gente tem na cidade? E por aí vai. E claro, depois quem quiser saber mais, segue, por favor, a Cristal Muniz nas redes, que ela tem muita coisa interessante para dizer. Mas só uma problematização rápida em relação a isso.
Eu costumo dizer que a gente tem que se observar, né? A gente tem que olhar nosso lixeiro para saber o que a gente está produzindo, para saber que problema você vai atacar, né? Cada família é uma família, cada pessoa tem um contexto aí social, cultural, enfim. Mas eu acho que não tem nada que seja impossível, porque depende muito o quanto você consegue dispor. Então, sempre tem alguma alternativa. Também pensando que muitas das coisas que eu faço reduziram o tempo que eu uso. Inclusive, outro dia eu estava fazendo um fio no Twitter sobre como eu ser preguiçosa me ajuda, no caso de ter essa ideia de ser lixo zero. Uma coisa ajuda a outra, porque eu passei até menos trabalho para fazer algumas coisas. Parece que vai dar mais trabalho fazer uma receita, parece uma coisa que vai ser muito trabalhosa. Mas eu deixo de ir no mercado muitas vezes, então eu economizo muito tempo de ir no mercado. E no mercado a gente se perde, né? Porque muita informação ali, a gente sempre se perde. Então, fazer uma receita me demanda muito menos trabalho, me demanda muito esforço, muito menos esforço mental fazer menos coisas também. Porque a ideia não é só você reduzir o lixo e fazer trocas e trocar uma coisa pela outra, um produto por outro. Às vezes é deixar de usar alguns produtos, né? Eu parei de pintar as unhas, por exemplo. Uma coisa que, de repente, eu olhei e falei, tá, não faz sentido isso aqui. Eu tô produzindo muito lixo, é uma coisa tóxica que eu passo na minha unha, não faz sentido eu continuar fazendo isso. E, obviamente, eu deixei de usar de 1 a 2 horas por semana, que é mais ou menos o que se gasta para fazer, né, semanalmente as unhas. Então, bastante tempo. Nessas trocas que a gente vai fazendo, eu acho que é muito mais simplificar as coisas que a gente faz, simplificar a nossa rotina. E daí ali a gente consegue reduzir desperdício, reduzir lixo de resíduo reciclável, resíduo orgânico também, possivelmente. E dá para adaptar em várias rotinas. Então, a gente pode fazer mudanças que não vão mudar nada no dia a dia. Por exemplo, trocar uma escova de dente de plástico por uma escova de dente de bambu que só tem a cerda de nylon. Isso você não vai mudar nada o tempo de uso de nada. Você está usando só o produto. Você pode trocar o shampoo e o condicionador que são embalados em plástico líquidos pelas opções sólidas, em barra. Também não está mudando nada, você continua tomando banho no mesmo tempo, etc. Mas está deixando de gerar um resíduo importante aí, né? Ao longo de vários anos, quantos tubinhos eu já não deixei de usar. Mas tem outras trocas que simplificam o que a gente faz, né? Por exemplo, o produto de limpeza que eu faço, que é o sabão líquido natural, em 5 minutos ele está pronto, é muito rápido. E os ingredientes que eu compro, eles duram muito tempo. Então, eu não preciso ir toda semana no mercado comprar. E depois eu deixo de comprar todos os outros produtos de limpeza, porque eu uso esse sabão para lavar roupa e como spray limpante para limpar todas as superfícies de casa. Vidro, espelho, fogão, chão, bancada, mesa, tudo, absolutamente tudo, eu limpo com ele. Então, eu deixo de precisar comprar coisas, que, né, esses produtos específicos para cada área da casa que se vende no mercado. Eu deixo de ter essa preocupação de pensar sobre isso. Eu economizo muito dinheiro e não é uma coisa que demanda muito esforço. Assim. Parece, no começo, que fazer uma receita vai ser muito mais trabalhoso. Mas aí a gente tem que sacar sacar as coisas para a gente se adaptar nisso, assim. É claro que fazer essas mudanças e mudar esse tipo de coisa que a gente está tão acostumado a fazer sempre dói um pouco, assim, né? É um pouco cansativo mentalmente. Por isso que eu sempre falo que as minhas recomendações sempre são, primeiro, começar pelos resíduos que você detesta produzir. Porque se tem alguma coisa que você fala, putz, isso aqui é um desperdício desnecessário que não precisava estar rolando. Os orgânicos, para mim, era uma coisa que eu ficava muito incomodada. Aquele negócio, assim, que é a coisa mais biodegradável possível, é resíduo de comida, né? Casca de banana. E eu botava dentro de um saco plástico que ficava fedido e pingava e eu tinha que levar lá no lixeiro do condomínio. Era a coisa que eu mais detestava, até ter uma composteira. Então, foi muito feliz quando eu consegui ter a minha composteira e parar de fazer esse processo. E depois, começar por uma coisa e ficar expert nela e depois trocar para outra. Porque daí gera menos cansaço mental também, né? De assim, de você se adapta com aquilo e daí depois pensa na próxima coisa. E sempre tem uma próxima coisa, né? Esse tipo de coisa também não dá pra gente se cansar a ponto de tentar fazer tudo de uma vez, não conseguir fazer as coisas direito ou não funcionar porque aquela alternativa não é boa pra você, porque aquele shampoo não deu certo, porque aquele sabão você não conseguiu lavar roupa. Eu acho que é um processo que demanda tempo de reconhecer outras oportunidades, outras rotinas, outros modos de fazer também. Eu acho que tem pessoas que têm muito pouco tempo mesmo na rotina e vão ter muita dificuldade de conseguir aplicar algumas coisas, mas eu sempre falo que o importante é você olhar o que você consegue reduzir e fazer dentro do que está nos seus limites, assim, né? Às vezes a gente acha que não consegue fazer nada porque não tem muito tempo e não faz nada mesmo, mas às vezes tem. Às vezes você passa o dia inteiro fora na rua, mas você pode ter um kit lixo zero na bolsa com guardanapo de pano, um copinho, uns talheres e deixa de gerar esse lixo descartável na rua. Não consegue fazer muita coisa em casa, mas já está reduzindo o lixo. Então tem muita alternativa e com certeza tem alguma coisa que dá para melhorar. Sempre pensando em simplificar, em ter menos, em reduzir tempo, etc. Acho que isso é o principal, assim. Ao invés de tentar comprar mais produtos, ou ter mais coisas, ou fazer mais coisas. Não, diminuir. Eu acho que diminuir é a solução.
Essa coisa do diminuir, eu acho que é o grande consenso, né? Se tem uma coisa que dá menos trabalho, é ter menos coisas, né? Porque as coisas também... As coisas dão problema, e quando dão problema você tem que mandar consertar, ou você vai ter que ligar no SAP para arrumar, ou você vai ter que comprar outra coisa, ou você vai ter que arrumar espaço para guardar, a sua mudança vai ser mais trabalhosa. Enfim, então a gente tem esse pensamento de que as coisas vieram para facilitar, a nossa vida, mas a gente entrou num lugar onde a gente tem a vida para fazer a manutenção das nossas coisas, né? Tem essa inversão que eu acho muito louca. Mas tem uma questão interessante de redução, que é pensar sobre a matéria-prima, escolher matéria-prima. E aí eu já trago também para o Carlos nesse sentido, né? Trazer matéria-prima reciclável, upcycling de preferência, né? Que é isso que vem depois daquele resíduo já ter sido produzido, biodegradável, né? Quando possível, trocar do descartável para o durável, porque tem coisa que a gente usa várias vezes, por que que a gente fica trocando? Eu acho maravilhoso, maravilhoso no sentido bizarro da palavra, a gente pensar sobre o ciclo de um copo de plástico, né? Então você tem uma coisa que demorou milhões de anos para ser feito, que é o petróleo. Aí demora meses até ir extrair o petróleo, vende navio, não sei o que, fabrica, é distribuído, vai para o supermercado, você compra, guarda na sua casa, aí num dado momento você pega ele, você enche a água, você bebe e você joga no lixo. Demorou o quê? 10 segundos no máximo? E aí ele demora 500 anos depois para se decompor. Então, se a razão dele é do uso, você coloca na linha do tempo do produto e da matéria-prima, você nem consegue chegar ali. Imagina quanto zoom você vai ter que dar nessa história desse produto para o momento em que você mudou todo o estado da matéria para você usar ele. É uma loucura, né? A gente pensar sobre isso. Então, quer dizer, esse tipo de escolha já faz uma diferença muito significativa.
Obviamente, né? A gente já sabe que o planeta não suporta, né, produzir dessa... Se todo mundo tivesse padrão de vida aí, globalmente precisaríamos de 3 planetas Terra, não tem como extrair, não tem matéria-prima, não tem recursos, né? Então, obviamente, diminuir o consumo é a tendência geral. Agora, a gente tem que pensar de uma certa maneira que uma coisa, sempre nessa situação de uma coisa ser nutriente para outra. O design tem que estar, quando você projeta uma embalagem, já tem que pensar quais são as alternativas, o que essa embalagem vai virar, né? Então, tem muitos esforços globais aí sendo feitos. Talvez a gente venha ter algum resultado, mas eu acho que o indivíduo tem muito para realmente cada um pode fazer. Daí vem o papel da educação, da Cristal, fundamental. Se a gente não educar, não levar as reflexões, porque não adianta só dar uma informação, tem que fazer a pessoa refletir, e a Cristal faz um pouco disso. Porque senão não entra na cabeça, só uma regrinha. Há quantos mil anos a gente ouve economize água, não escove os dentes com a torneira aberta. Agora, continua o desperdício, as redes das cidades perdem 40% de água. Está tudo muito assim e não tem mais tempo. Ou vira agora essa chave ou não vira. Então, mais para complementar nisso aí, que o indivíduo pode fazer muita coisa, mas ele tem que saber cobrar. E eu acredito que no futuro todos os produtos deviam ter um tipo de selo, que nem tem, sabe, quando você compra um eletrodoméstico, um carro, né, que você vê lá a pegada de carbono. E a gente, quando olhar para uma embalagem e vê lá que, não vou comprar essa embalagem, olha que é C, essa embalagem não é reciclável. Agora, querer educar as pessoas sobre os materiais, sobre essa diversidade aí, é uma linguagem, né, falar de aquecimento global e pegada de carbono ainda não é por aí, mas a gente tem que trabalhar em regulamentação e fazer a indústria ter uma política industrial que mude, que dê essa mudança na chave. Para o empresário é a mesma coisa, só que ele tem que produzir dentro de um conceito. Tem coisas que não podemos mais admitir, né, com o produto de consumo.
Então, você falando agora de regulamentação, eu vou fazer outra pergunta, tá? Vou prolongar um pouquinho aqui o podcast, porque eu acho que é um assunto que me pega muito. A gente já tem, cada vez mais, a gente começa a ter legislações que penalizam, positivamente, na minha opinião, empresas que são muito dispendiosas do meio ambiente, né? Empresas que poluem demais, empresas que desperdiçam demais, então cada vez tem mais regulamentação disso. E eu vou trazer um assunto aqui que é muito pouco falado na mídia, que é, e as pessoas que desperdiçam demais e gastam demais? Por que que esse assunto não é discutido, né? Do ponto de vista, e aí eu tô falando do extremo, né? Daquilo que eu chamo do homem bomba ambiental, que é aquela pessoa que tem tanto dinheiro, que é louco como a nossa sociedade permitiu que uma pessoa, por ter muito dinheiro, pode fazer o que ele quiser com o meio ambiente. Só que o meio ambiente é um recurso finito. Então não é porque ele tem dinheiro infinito que ele pode avançar sobre um recurso que é finito da forma como é. Então a gente tem distorções de automóveis que gastam o equivalente a 20 automóveis, iates que gastam o equivalente a 500 automóveis, e por aí vai. E será que, e assim, se a gente não discutir esse assunto, como uma pessoa pode gastar o equivalente a 100 pessoas, a 200 pessoas, né? Porque uma coisa é a gente falar de 3 planetas, outra coisa é a gente falar de 100 planetas. Então, para além de discutir a questão de ter muito dinheiro, eu estou discutindo a questão de como preservar o planeta é uma responsabilidade, independente de você ter dinheiro ou não. Vocês acham que esse assunto ele vai avançar? A gente vai ter algum tipo de rigor sobre isso? Porque eu acho muito surpreendente como esse assunto ainda não é tão discutido, e sempre que você vê alguma abordagem nessa nas redes sociais, como eu já fiz algumas vezes, o normal é a gente entrar naquele senso comum de chamar de comunista ou do que for, ou falar aquela frase muito famosa que a gente tem: ele ganhou o dinheiro dele, então ele faz o que ele bem entender com isso, né? Só que o planeta é nosso, né? Os recursos são de todos. Então, como o que vocês acham que essa agenda ela vai avançar?
Eu tenho praticamente certeza, mas assim, são mecanismos que estão sendo implantados, né? Uma coisa assim, hoje é tudo mensurável, a pessoa devia tributar ela por essas emissões dela, do mesmo jeito que eu acho que tem que tributar um produto pelas emissões, primeiramente tributar pelo carbono emitido, e isso tem que constar na embalagem, sabe? Qual que foi a pegada de carbono que está ali? Isso é medido precisamente, tem normas técnicas internacionais, tem órgãos certificadores para isso, então mitigar a pegada de carbono é o primeiro passo. Porque senão, não vai fazer o produtor mudar, vai tirar a zona de conforto deles, eles não saem dessa zona de conforto. Então, esse mecanismo está acontecendo. Na Europa é assim, ó, se você produz um tipo de embalagem, tipo PET, né, multicamada, aqueles filmes multicamadas, né? Você paga mais 540 euros por tonelada de embalagem que você joga no mercado, né? Então, ou você muda o material da composição ou ele é taxado. Porque e todo esse dinheiro que é arrecadado, que são bilhões na Europa, é revertido para reciclagem, entendeu? É revertido para os projetos de revalorização pós-consumo de tudo. Não vamos nem falar de reciclagem, vamos falar de revalorização.
E essa mesma mentalidade poderia ser revertida para o indivíduo também, né?
É, do mesmo jeito que, por exemplo, no caso da Europa, a mesma coisa, as embalagens compostáveis têm um imposto, né? 190 euros por tonelada quem produz. Isso arrecada 2 bilhões de euros ao ano, que coloca, que investe tudo no desenvolvimento do setor de compostagem e revalorização de resíduo orgânico. Porque sem o resíduo orgânico, a gente não precisa ter muita dó de gerar resíduo orgânico, sabe? Porque sem o resíduo orgânico, a gente não faz o adubo orgânico. Se a gente não faz o adubo orgânico, a gente não devolve o carbono para o solo, né? O fato é gerar resíduo orgânico e vai para aterro. Gerar resíduo orgânico que não vai ser recuperado e valorizado. Isso é grave, gravíssimo, né? Então, assim, eu realmente acredito, porque esse mecanismo, a comunidade europeia já está com os modelos, a coisa está em place, né? No Brasil, sempre que essas coisas, vamos dizer assim, são mais para frente um pouquinho.
Sim, mas, Carlos, a ênfase que eu estou dando aqui é que eu acho a maioria dos exemplos que você deu ainda está muito concentrado no que vai gerar um tipo de controle do que a indústria produz, você entende? Por mais que tenha ali um imposto sobre produto, ainda é como se fosse uma auditoria do trabalho feito pela indústria, né? Eu queria saber se a Cristal sabe de alguma iniciativa e se tem algum tipo de discussão sobre isso, né? Como é que a gente faz uma auditoria, que eu não digo que é para todas as pessoas, mas quando você tem casos extremos como esses que eu estou falando, né? De que a gente não... Existem produtos que eles são claramente produtos que geram uma relação custo-benefício ambiental que é impraticável, né? Como é que a gente discute essa questão desse estilo de vida que é ainda vendido como sonho de consumo de todo mundo, né? Que essa que é a loucura. Parece que todo mundo quer... Ah, o que todo mundo quer da vida? Eu quero gastar muito planeta. Então, como é que é, né? Como é que a gente entra nessa discussão?
Eu acho que é bem difícil, né, porque a gente tem no Brasil, por exemplo, uma desigualdade social, né, muito grande que está dada aí a partir do dinheiro, né, então a gente tem essa ilusão de que Bom é ter muito dinheiro, e até os nossos medidores de desenvolvimento, tipo IDH, né, o que isso diz de verdade, o PIB, o que isso diz da população, né, aumentou o PIB recentemente, assim como aumentou a fome no Brasil, né, as coisas não estão necessariamente ligadas, né, não está distribuído isso, então acho que é um problema no sentido de que a gente tem essa aspiração ainda, né, de muitas pessoas. Eu não conheço nenhuma iniciativa que fale disso, dessa possível taxação das pessoas, mas acho que faz muito sentido até pensar, por exemplo, em cidades que já têm taxa de lixo individual, que tem a ver com a metragem do... Tá ligada com o IPTU, então tem a ver com a metragem do imóvel que você tem, né? Eu lembro que em São Francisco, nos Estados Unidos, que tem umas políticas interessantes a ver com o lixo, você tem que, tipo, você escolhe o tamanho do containerzinho de lixo e você paga uma taxa de acordo com aquele tamanho. E se tiver a tampinha levantada, com um pouquinho de lixo extra, assim, o caminhão não pega, não. Eles te deixam um aviso e falam, ó, tem que estar fechado.
Isso já é uma taxação proporcional a quanto você gasta, né?
Sim, e porque é meio que a lógica da taxa de esgoto, né? Tipo, a taxa de esgoto é o quanto de água que você tá botando para fora. Então, ela é calculada a partir do consumo de água. Esse é meio que no sentido de você tá botando muita coisa para fora, então é a ver com o que você tá consumindo. Mas é óbvio que carros, barcos, essas coisas que são grandes geradoras e que são de uso individual, poderiam muito ter também essa lógica nesse sentido. Você quer manter isso? Então você precisa arcar com isso, vai ter um valor mais alto, né? O problema é o caminho do meio até chegar lá.
Exato, a gente tem cartão de crédito que mensura já hoje, avalia tudo que você consumiu, já põe por categoria, né? E você já tem esse controle do seu gasto. Você poderia ter o controle do seu gasto de carbono, você poderia ter o controle do seu impacto, essa medição e até a possível taxação. Enfim, eu acho que fica essa reflexão aí no ar. Eu queria que vocês falassem uma coisa que a gente sempre pede no final, que é uma utopia sobre o assunto que a gente está dizendo. Então, assim, o que você gostaria de imaginar, né, dentro de uma ficção pessoal de um futuro que lide com esse assunto de uma forma melhor? O que você imagina, assim, para justamente servir de inspiração para as pessoas e a gente poder juntos começar a construir uma outra ficção de futuro mais utópica, menos distópica?
Eu gosto do conceito de utopia que o Galeano fala, que a utopia serve para a gente caminhar, né? Ela tá lá na frente para a gente conseguir ir dando passos, ela sempre vai estar 10 passos à nossa frente, né? E para mim, essa questão do lixo tem duas coisas. Uma delas é que o lixo não exista mais, que a gente pare de naturalizar o lixo, porque se a gente olhar bem olhadinho, não faz sentido nenhum, né? Jogar coisas fora. Não existe fora, né? Para onde que isso está indo? Essa é a minha utopia, que a gente consiga redesenhar os modelos, redesenhar os produtos, para que tudo seja sempre reaproveitado, tudo sempre volte, né? Que se estraga a câmera do seu celular, você tira só a câmerazinha assim e troca por uma outra, assim, não precisa jogar todo o aparelho fora, daqui a 6 meses ele vai continuar funcionando, você consegue fazer upgrades, etc., nos produtos mais tecnológicos, você consegue consertar os outros. E a outra coisa é de a gente coletivizar mais as coisas também, porque essa questão dos carros, por exemplo, é um problema super individual, assim, né? Se a gente tivesse transporte público de qualidade e coletivo, a gente não precisava nem pensar nisso, né? A gente tem que parar de pensar em soluções para carros. Um carro elétrico não vai solucionar os problemas, a gente precisa de ônibus elétricos, trens, metrôs, coisas que levem muitas pessoas. Porque a gente precisa solucionar um problema que é transportar uma pessoa de um ponto A para um ponto B. Não precisa ser de carro, né? Pode ser de outro jeito. Então, qual que é o jeito mais eficiente, energeticamente, falando de desperdício também? E a gente poderia ter soluções hoje já, começar a pensar e praticar isso, por exemplo, num condomínio, ter máquinas de lavar roupa, ter tipo uma biblioteca de coisas que você pega lá emprestada a furadeira. Porque se você tem uma furadeira em casa, você sabe que você não usa todo dia ela. Então, se você pegasse a furadeira do condomínio para usar só quando você precisa, aquele produto teria um uso de vida útil muito mais interessante do que cada um ter a sua furadeira. A gente não precisa todo mundo ter uma furadeira, todo mundo ter uma lavadora de roupa. Sabe, esses produtos que a gente usa, que não é o tempo inteiro, a gente poderia socializar esse uso e ter essas coisas mais coletivas, que faz muito mais sentido do que o que a gente tem feito é muito mais o contrário. É individualizar e a gente ter todas as nossas coisas, ter tudo dentro da nossa casa. Aí a gente tem que ter a nossa bicicleta, a nossa lavadora, a nossa secadora, a nossa máquina de lavar louça, tudo nosso, para resolver todos os problemas sozinho, né? E não tem como fazer isso. Então a minha utopia é não ter lixo, que a gente coletivize as coisas para que a gente consiga ter menos coisas de fato em casa. Essa é basicamente a minha utopia de mundo.
Legal. Eu vou puxar um pouquinho para o lado, né, até que te estimulou aqui esse papo, né, mais da visão da indústria, né? O que, que é essa indústria 4.0 que se fala? O que, que é sustentabilidade, meio produzir de maneira sustentável, né? A gente no Brasil estraga as palavras, né? É, sustentável já virou uma palavra, já está até saturada, né? As coisas vêm, né? O termo biodegradável é outro lamentável, que é muito mal utilizado. A gente não teve tempo de trocar uma ideia sobre isso, mas não vai faltar oportunidade, mas ele não pode usar isso. A minha utopia está muito relacionada com essa indústria que virá, né? É uma indústria que sabe que não vai ter espaço, né? A minha utopia é que o capitalismo consiga entender e reverter, conseguir jogar o capital para esta mudança. Não é falta de dinheiro, não é falta de conhecimento nesse mundo. É muito conhecimento que precisa ser compartilhado. Por que, que a gente tem que inventar um novo modelo para o Brasil, para a América do Sul tratar isso, se a Europa tem um modelo já avançado? Como é que a utopia está muito relacionada com esse compartilhamento seríssimo, né, do conhecimento do tecnológico, para que a indústria mude a chave? Ela tem todas as condições, não muda nada para os empresários, né? Só realmente o que não dá mais é que a minha utopia é uma utopia que é mais de curto prazo, porque não tem tempo, gente. 2050 vai ser tarde, né? E as mudanças têm que acontecer mais rápido. A gente trabalha para isso.
Maravilha. Obrigado a vocês. Obrigado pela inspiração, né? Soluções compartilhadas, menos posse, mais experiência, responsabilidade compartilhada e a possibilidade próspera de negócios e de modos de vida que sejam interessantes. Uma sociedade que é muito mais interessante, na verdade, que é possível de ser feita. Eu queria, para terminar, primeiro agradecer vocês e dizer se vocês têm algumas recomendações de coisas que as pessoas possam ou ler ou seguir nas redes sociais e que possam se familiarizar um pouco mais pelo assunto.
Eu tenho duas recomendações de livros. Na verdade, se vocês entrarem lá no meu blog, eu sempre tenho recomendações de livros.
Então, essa é a primeira recomendação que eu faço.
Exatamente. Umavidasemlixo.com e eu estou em todas as redes, basicamente. A recomendação séria que eu ia dar era o livro Cradle to Cradle, que ele tem esse nome em inglês, mas que ele é em português, né? Que é Do Berço ao Berço, que várias coisas que a gente falou de circularidade, de recurso técnico, recurso biológico, estão nesse livro bem explicadas. Eu acho um livro muito legal para entender que existem muitas outras possibilidades para quem não manja nada de produto, nada de design, para quem apenas é curioso sobre o assunto. Eu acho um livro muito legal, assim, porque abre uma janela de possibilidades muito legais. E a outra recomendação é o meu livro, que chama Uma Vida Sem Lixo. Claro que eu ia fazer meu jabá. Porque se você quer aprender a reduzir seu lixo, eu separei lá todo o guia inicial que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei minha jornada. Tá por cômodos de casa, então dá para recuperar as coisas, as dicas, e fazendo aos poucos. Tem receita, tem explicação do porquê fazer, dos problemas e várias alternativas, não tem só uma, não. Então, quem quiser mais detalhes, por favor, Uma Vida Sem Lixo, em todas as redes, e o livro também.
Eu vou recomendar, na verdade, duas coisas, né? Vou recomendar que as pessoas se aprofundem nesse conceito de economia circular e vou sugerir como fonte a Fundação Ellen MacArthur. É um espetáculo, está dentro do conceito Cradle to Cradle totalmente também, né? É um pouco precursor o Cradle to Cradle, mas de uma certa maneira, ali tem um conteúdo absurdo, ali tem muita literatura, né, relacionada a isso. Essa é a dinâmica que pode sustentar a vida no planeta, sem dúvida. E também vou sugerir o documentário lá do Kiss the Ground, O Solo Fértil, no Netflix, porque é muito interessante entender essa dinâmica dos solos, né? Que a gente tem uma camadinha aqui só, que a gente se sustenta, e ela tá, nós estamos perdendo cada vez mais essa produção, né? Essa capacidade de produção de tudo, né? Que a gente precisa.
Maravilha, pessoal. Foi um prazerzaço aqui falar com vocês. Muito obrigado. Acho que quem está assistindo, sem dúvida, aprendeu muita coisa.
Também obrigada pelo convite.
Excelente, muito obrigado.
E só o começo, né? Dá vontade de falar tanto mais, né? Tem tanto assunto, mas enfim, espero que as pessoas fiquem com gosto, que sigam vocês e, enfim, e que esse assunto aqui, ele cada vez mais ganhe voz das pessoas no boteco, na praça, na rua, em qualquer lugar. Sobretudo nas escolas, né? Enfim, então a gente termina aqui mais um podcast e eu queria falar para quem está nos ouvindo se tem algum tema que você gostaria de ouvir no Lado Q, para aproveitar para seguir a gente também na Questionome Anyone, nas redes sociais, e também pode nos mandar mensagem por lá e a gente vai adorar essa troca. Te esperamos no próximo Lado Q e até mais.